Caros, ia fazer companheiros, mas não caros, senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião, que, como já tínhamos acordado, tem como principal objetivo definirmos os trabalhos que teremos previsivelmente daqui até ao final, teoricamente, pelo menos, até ao final do grupo de trabalho e deste grupo de trabalho, que eu não digo até ao final da primeira sessão legislativa, porque, e agora já daqui a pouco nos outros assuntos discutiremos essa questão, mas, portanto, no fundo é planearmos a data e oradores da próxima conferência que queremos organizar e temos no nosso plano de atividades desde o início, sobre então o grupo de trabalho e acompanhamento e do plano de recuperação de aprendizagens. Temos propostas de quatro grupos parlamentares. O Chega, eu relembro, porque isto já foi falado, o Chega propôs, eu estava aqui a ver se era a professora, se era a doutora, não interessa, mas a doutora Joana Rato, o PS, doutora Matias, o doutor Matias Alves, da Universidade Católica do Porto, a Joana Rato vem da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Sofia Mendes, Universidade Lusíada do Porto e do Instituto de Psicologia, Ciências da Educação, vogal no Conselho de Especialidade de Psicologia da Educação da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Portanto, estes foram os dois nomes propostos pelo PS. A Iniciativa Liberal tinha-nos elencado vários nomes, os nomes daquela equipa que desenvolveu uma proposta das aprendizagens ou da recuperação de aprendizagens no final da pandemia, aquela equipa da Nova, propôs vários nomes, mas Carla Castro, quando mandou um e-mail hoje dizendo que não podia estar, indicou preferencialmente o nome de Pedro Freitas, porque realmente eram muitos oradores para estarem num só painel. E diz que concorda com a proposta da Joana Rato, do Grupo Parlamentar do Chega. O PCP propõe a FENPROF, faz uma segunda tentativa de trazer cá a FENPROF, não é? Bem, mas a gente já fala. E agora falta-nos realmente a proposta do PSD, que naquela altura não enviou, e portanto depois os trabalhos começaram a ir noutros sentidos, como as nossas visitas ao terreno, e eu gostaria, se não se importassem, de perguntar ao PSD se têm nomes para propor, apesar de não os ter proposto antes. Senhora Deputada.
Obrigada, Senhora Coordenadora, cumprimentar os senhores deputados, as senhoras assessoras. De facto, pedir desculpa pelo PSD não ter enviado os nomes nas datas em que foram sugeridas, por razões óbvias de agendas de trabalhos que se sobrepuseram e este assunto ficou ou ficamos sem indicar os nomes, mas estaríamos hoje em condições de o fazer se o grupo não se importasse de acrescentar à lista as nossas propostas, que seriam o investigador Alexandre Homem de Cristo e a senhora professora da Universidade Católica Portuguesa do Porto, que é investigadora na área de educação inclusiva, a professora Marisa Simões. Obrigada.
Marisa Simões. Depois fazem-nos chegar por escrito, tá? Com as indicações da Universidade Católica, mas pronto. Pronto, serão estes os nomes. Nós tínhamos planeado dois painéis, um que seriam abordadas as temáticas diretamente relacionadas com a recuperação de aprendizagens no geral, os resultados, o impacto das medidas implementadas nas várias áreas e as dificuldades e os desafios que foram sentidos. Este primeiro painel, portanto, dirigia-se para este objetivo. E depois tínhamos proposto, porque, como estão recordados, quando o grupo de trabalho foi criado, tinha havido a proposta da Iniciativa Liberal, e penso que era uma das propostas do PSD, haver um grupo de trabalho de educação inclusiva. O que ficou acordado foi darmos atenção à educação inclusiva no grupo de trabalho da recuperação de aprendizagens. E daí surgiu um segundo painel que tem a ver com a recuperação de aprendizagens na escola inclusiva, ou a recuperação de aprendizagens, dois pontos, escola inclusiva, procurando encaixar aqui neste painel especialistas, enfim, que de alguma forma nos pudessem referenciar a recuperação de aprendizagens nos alunos incluídos na escola inclusiva, passa a redundância. Agora, qual é o desafio? O desafio é precisamente perceber dos nomes propostos quantos caberiam no primeiro painel e dos nomes propostos quantos caberiam no segundo painel e se com isto temos que excluir nomes ou se conseguimos incluir todas as propostas. Se calhar passava já a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Santa para fazer esta reflexão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os que estão presentes na sala. Ora bom, nós se calhar cometemos um erro, que eu também, que foi não termos definido, no fundo, alguns critérios para escolher, e cada um andou mais ou menos a tirar os nomes para aqui. Eu próprio não tive grande em conta se estavam mais ligados à parte da recuperação, propriamente dito, se à parte da escola inclusiva. Agora, acho bem que a temática genérica seja repartida, ou seja, mais focada num primeiro painel, na parte que nos interessa do plano de recuperação, e que no segundo painel, embora também referenciado ao plano de recuperação, mais porque a escola inclusiva tem realmente muito que tratar, e acho que no próprio grupo de trabalho também resultou que foi um dos assuntos bastante abordado por muita gente, sem identificação propriamente de ser ou não especialista na matéria, mas há muitas das abordagens que foram feitas que têm a ver com a escola inclusiva, que também nunca poderia estar arredada deste plano de recuperação de aprendizagens. Portanto, nesse aspecto, tudo bem. A questão de que nós não fizemos isso, e isto não tem culpa de ninguém, não, foi definir alguns critérios de escolha das pessoas, nós fizemos aleatoriamente e agora temos que fazer o trabalho ao contrário, que é nestes tentar encaixar. Há aqui duas ou três coisas que eu queria dizer. Primeiro, não julguem mesmo que isto tem nada a ver com o partidário, porque se quiserem ir ao Google e procurar estas... Bom, Matias Alves é mais conhecido e não é, como sabem, da área do PS, é precisamente da área do PSD, que inclusivamente tem trabalho político autárquico na área do PSD, portanto não há... Sim, é um... Sim, é daquela família intelectual, académica do Joaquim Azevedo, aquele núcleo da Católica, que eu acho que desse núcleo devia vir realmente alguém que... Porque eles são pensadores há algumas décadas nesta área e acho que era importante. E, portanto, eu não estive para andar à procura de outra pessoa que não fosse alguém que me apareceu logo no meu radar, foi Matias Alves, e como eu digo, não tem mesmo nada a ver. A outra senhora, não sei qual é sequer a filiação partidária, parece-me também que seria importante nós trazermos alguém da área da psicologia e com o currículo que essa senhora, portanto a Sofia Mendes, tem. O que eu, na altura, não havendo os tais critérios, criei para mim próprio como critério e julguei que mais ou menos era assente, é que não convidaríamos quem esteve nas audições... Bem, isso não há dúvida, ou seja, não convidar as... Não foi, não. Estou a dizer que foi um critério que apareceu na minha cabeça de que nunca iria convidar ninguém que tivesse aparecido. Até porque, estou a falar o mais francamente possível, de toda a gente que nós ouvimos aqui, isto prende-me só a mim, a mais ninguém. Foi a audição mais inconsistente que eu vi, é precisamente aquela que a Iniciativa Liberal pede, que é dentro, não é as pessoas, não tem a ver com as pessoas individualmente, tem a ver com o grupo, porque a equipa responsável pelo estudo, a referenciação seria esse estudo. Eu não sei, e aceito perfeitamente, que algum destes que aqui está, designadamente o Pedro Freitas, que entretanto será apontado como uma pessoa que podia vir, que possa sair daquela abordagem. Aquela abordagem, sinceramente, e acho que todos reconhecerão, independentemente da inconsistência, que eu acho que tem. Também sei que não consideram isso. Mas é uma situação muito demasiadamente focada. É um estudo que foi feito e é um estudo, uma vez mais, da minha perspectiva, redutor daquilo que está em causa. Portanto, eu nunca, numa conferência que pretende que os oradores abram o debate e potenciem que as pessoas que estão na plateia possam intervir, nunca o escolheria, mas eu também não vou dizer agora, não o escolham, como é evidente. Portanto, estou apenas a tentar que se perceba os critérios que aqui estavam. A outra questão é a questão da FEMPROF. Eu acho que é fundamental que a FEMPROF seja convidada, mas não como moradora, portanto, porque isto levantava, como é evidente, as tais questões de a FEMPROF porque não a FNE, a FNE porque não o STOP. É, sim, ou seja, nós, portanto, exatamente para fugirmos muito a virem aqui organizações. O que não quer dizer, e penso que o Manuel Off, se estivesse aqui também, certamente que aderiria a este pensamento, em, a presença, a, o convite à FENPROF acho que é fundamental, como é, e era importante que apareçam e que possam participar no debate, ou seja, que em termos de conferencistas sejam na verdadeira acessão da palavra, os tais que vêm e que abrem o debate, e depois que na plateia possam estar representadas exatamente muitos daqueles que cá vieram, todos os que cá vieram acho que devem ser convidados, e designadamente a FENPROF e outros representantes dos... É. Portanto, eu penso que o Manuel Loft também não se oporia, porque eu acho que o que interessa é que a FENPROF esteja, não é para o PCP. Penso que será... Então não tenho indicação nesse sentido, mas... Sim, que tem que se cortar.
E menos números para o seu painel, podíamos, se calhar, sugerir ao PCP que nos indicasse um nome.
Ah, se apresentasse, tudo bem. Agora, com este pressuposto, ou seja, que não fosse propriamente representante de nenhuma entidade, que seja alguém com pensamento próprio. Claro que pode estar afiliado, seja no que for, ou pertencer a qualquer organização, mas que valha por ele próprio e que nós não tenhamos que dizer FENPROF. O fulano tal, independentemente de ser da FENPROF ou de ser quem for. Portanto, se quisessem fazer isso.
A proposta do PCP vai ficar em stand-by, porque temos esta condicionante também do facto do Manuel não estar cá. Fazer proposta para segundo painel. Sem querer estar a condicionar as propostas do PCP, como é evidente. No que diz respeito então ao primeiro painel. Temos, então, passamos a ouvir as considerações da Sra. Deputada Carla Madureira, do PSD.
Obrigada. Em relação aos nomes indicados pelo PSD, e nem foi mesmo a pensar nesta discussão, que não sabíamos que iríamos ter agora, mas era o primeiro nome do Alexandre Almeida Cristo para o primeiro painel e da Marisa Simões, da professora Marisa Simões, para o segundo painel. Foi essa a indicação. Pelo currículo das pessoas, pelo trabalho que têm desempenhado. Agora, se houver nomes, muitos nomes no primeiro painel e menos no segundo painel, não sei qual a possibilidade de falar com o Alexandre Almeida Cristo para também integrar o segundo e não o primeiro painel, mas será uma questão de articularmos isto com o orador. Em relação à FENPROF, de facto também concordamos que não deverá ser orador nesta conferência, mas sim convidada, aliás, como as outras entidades sindicais ligadas a este setor, bem como as pessoas e as entidades que foram aqui ouvidas durante as audições que realizamos. Em relação aos outros nomes, nada a opor. Obrigada.
Então, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, por favor.
Boa tarde a todos, Sra. Deputada Coordenadora, demais colegas deputados. Eu não tenho a lista do primeiro painel, ouvi dizer que há muita gente para o primeiro painel, não.
Não, eu peço desculpa, a lista não tem, não existe lista de painel, não. Ou seja, dadas as especialidades de cada nome que aqui está, eu deduzi que boa parte do perfil das pessoas que aqui estão se integram mais no primeiro painel. Pronto. Se calhar vai discordar comigo quando falamos da Joana Rato, que eu já percebi que tem um ensaio sobre mente, cérebro e educação, e se calhar pode ter alguma área da educação inclusiva, não sei.
Sim, exatamente, era isso que eu ia dizer. Portanto, exatamente, no caso da Joana Rato, eu sugeria exatamente isso para o segundo painel, porque me parece que enquanto o primeiro painel é um pouco fechado, para aquilo que discutimos, o segundo painel é um pouco aberto, isto é, além da escola inclusiva, pode-se falar abertamente a ideia de escola, e até dava uma outra dinâmica ao debate. Depois, pelas minhas contas, não sei se estão certas ou não, isto daria mais ou menos 6 intervenientes, né, que nós temos. Não sei se são, mas eu fiz aqui uma conta rápida, não sei se estou certo, mas estando, até tínhamos a vantagem de lhes dar mais tempo na intervenção inicial. Portanto, nós temos feito com 3, 4 pessoas, havendo 3, elas teriam mais tempo, e também dava um outro tipo de dinâmica ao debate. E, por último, também concordo com o que foi dito sobre a FENPROF, quer dizer, não tenho nada a acrescentar, estou absolutamente de acordo com o que disse o Agostinho, o deputado Agostinho e a Carla. Obrigado.
Muito bem, então vamos fazer, no que diz respeito à FENPROF, vamos pedir ao Sr. Deputado Manuel Love Se comprometermos, como é evidente, isso já estava provavelmente nos planos da equipa técnica, da assessoria, nem nossos primeiro, que era precisamente o convite às entidades sindicais, tratando-se do tema que tratamos, e a muitas outras entidades com toda a certeza, mas estas, sem dúvida nenhuma, que serão convidadas a estar presentes como conferencistas. Vamos solicitar então ao Sr. Deputado Manuel Lova, ou pelo menos ao grupo parlamentar do PCP, se nos poderiam indicar alguém para um destes painéis, considerando que já estamos então com os dois painéis em princípio equilibrados. E eu pedi a atenção para o seguinte. Simões, está no final? Não está? Ah, falta-lhe aí o. É da Católica do Porto, não é? Pronto, aqui então colocaríamos. Mas o Matias Alves vem para o primeiro painel e, ao contrário, a Marisa Simões vem para o segundo painel. Era já a primeira proposta que eu ia perguntar ao PS. Portanto, o PS concorda que o Matias Alves, professor, doutor Matias Alves, ficará, encaixará bem, é no primeiro painel, certo?
Sim,
normalmente
muito dedicado à reflexão sobre a condição de
escola. Sim. Ok. E a Sofia Mendes? Mas considerando que temos a Joana Rato, se calhar, e a Marisa Simões, se calhar pode ficar, tendo em conta a sua perspectiva mais genérica.
Não,
no primeiro, pronto. Sofia Mendes, considera.
Primeiro, eu não contactei esta gente.
Pois, vamos ser nós agora a contactar, sim.
Muito menos o Sofia Mendes.
Que não sabe. Perceber se. Pois. Exato, exato. Sim.
Mas isso. Uma questão de elegância.
Sim.
Eu não sei se a Sofia Mendes. Penso que sim, porque se calhar pudesse encaixar no segundo painel, mesmo que não fosse o segundo painel, como diz o Gabriel, permite alguma abertura, e ela certamente que se encaixaria.
No segundo painel, considerando a área de psicologia e da. E poderíamos até dirigir no convite, no primeiro contacto, precisamente dirigir já esta área e as consequências que provavelmente o confinamento teve nas crianças, da escola inclusiva, nas crianças com deficiência, etc. Portanto, podíamos direcionar um bocadinho o convite para ela também olhar para a temática e vir preparada para a temática da educação inclusiva. É. Ok. Senhora Deputada Carla Madureira.
Eu peço desculpa que disse mal o nome da senhora professora Marisa, não é Marisa Simões, não sei onde é que estava com a cabeça, isto deve ser o final da sessão legislativa. Peço imensa desculpa. É a professora Marisa Carvalho. Desculpem. A professora não tem.
A Marisa.
Sério. E completamente, completamente. E outra sugestão que queria aqui deixar. Que deixar aqui era se não seria, até por uma questão de estratégia de trabalho e não ser a comissão logo entrar em contacto com as pessoas, mas o próprio grupo parlamentar que sugeriu os nomes, dizemos nós, se calhar, e depois a comissão enviar o convite formal, porque a mim parece-me estranho que seja a comissão a fazer o primeiro convite com as pessoas. Agora, os nomes estando confirmados. É a minha sugestão, que sejam os partidos a fazer o contacto com os seus nomes indicados para, se calhar, facilitar depois os próprios serviços da Comissão. Eram estas as sugestões e este pedido de desculpa por trocar o nome da professora Marisa.
Posso
só. Dá-lhe as amêndoas na Páscoa. Senhor Deputado Gabriel Matar.
É rápido, é só sobre a sugestão aqui da Senhora Deputada Carla Madureira sobre os partidos fazerem um contacto. Chega a um caso de insucesso. Portanto, já fizemos uma tentativa e talvez no nosso caso a Comissão daria mais jeito. E como temos tempo até setembro, isto talvez funcionasse. Portanto. Mas ela aborda a questão dos.
Enquanto cidadã.
É, dos neuromitos ligados ao ensino, que é muito importante para todos os temas que nós temos abordado. Portanto, temos que, mais cedo ou mais tarde, ela tem que ser trazida. Não sei como.
Para não termos grandes surpresas, cada um tem a relação que tem com os grupos parlamentares, eu acho que era melhor isto depois ser ratificado, a questão da conferência ser, antes de mais, ratificada na própria comissão. Nós, no fundo nós organizávamos, pois, mas de ser levada à comissão.
Sim. Na próxima semana,
pronto, era isso. Acho que é o que faz sentido. Sim, nós levávamos a propostinha certinha e depois... Sim,
okay.
Eu não deu para a próxima semana não poder cá estar. Aliás, não estar cá. Vou... Presidente da Comissão, não sei, mas representante do Grupo de Trabalho na Comissão, se calhar vai ter que ser. Se entender pertinente. Não vou gastar, mas de qualquer das maneiras, depois também será possível, tanto o Sr. Deputado Agostinho Santa, como os senhores deputados que estão também na Comissão, fazer aqui ajustes, se houver dúvidas entre os colegas da Comissão, esclarecimentos sobre as dúvidas que possam haver no debate, ou pelo menos no ponto relativo a isto. Pronto, então, Joana Rato, parece-me que entra também na recuperação da aprendizagem escola inclusiva, certo? Portanto, fica este nome também para o segundo painel. E depois, no que diz respeito, então ficamos no primeiro painel com Matias Alves, Sofia Mendes e o Pedro Freitas. Ah, e o Alexandre Homem Cristo. O quê? O Pedro Freitas vai para o segundo?
Não, a
Sofia Mendes vai para o segundo, pois é. Sofia Mendes vai para o segundo, o Pedro Freitas vai para o primeiro, depois vê-se no PCP conforme o que for indicado. Alexandre Homem Cristo vai para o primeiro e a Marisa, que não é Simões, mas sim Carvalho, vai para o segundo. Portanto, um, dois, três pessoas para o segundo painel. E três para o primeiro, está empate. Agora o PCP desempata. O PCP fica com a liberdade de escolher a especialista para um dos painéis. Já não há necessidade de nem estar condicionado com nenhum deles. Fica um painel com quatro ou com três, sim. Por isso é que eu digo, é indiferente o que o PCP indicar, ir para o primeiro ou para o segundo, porque neste momento está empatado. Se houvesse falta de elementos num dos painéis é que convinha condicionar mais. Agora assim não... Portanto, temos os três nomes para o primeiro painel, três nomes para o segundo painel. Pedíamos, então, alguma urgência na resposta do PCP sobre a indicação de... Ficamos também com a referência que vamos convidar todos os sindicatos, todas as ordens sindicais, convidar todas as entidades... Todas as entidades... que nós elencámos, tenham vindo ou não tenham vindo, estou-me a lembrar da CONFAP, daquelas entidades, as que não estiveram por algum motivo ou que participaram por escrito, é verdade, quem vem da AM também por escrito, portanto, todas aquelas que estavam no quadro inicial, que foram aqui aprovadas, também enviamos convite, e, entretanto, depois havemos de ver melhor que outras entidades convidaram, se entenderem alguma necessidade. Pois é, estava a pensar nisso, mas é muito difícil convidar 800 e tal agrupamentos
não,
de escolas.
Não, eram só os diretores ou os responsáveis pelos agrupamentos ou escolas não agrupadas.
Sim, 800 e tal. São 800 e tal. Já para não falar nos privados. Que também cá estiveram. Nessa altura...
era fazer a abertura de inscrições.
Ah.
Dizendo que era limitado, que aliás, numa delas, exatamente a educação inclusiva que se fez, fez-se em duas sessões. A primeira encheu, depois para a segunda sessão. Uma questão de nós pensarmos
Já fizemos, na anterior legislatura houve uma conferência assim, que se abriu inscrições. Não houve?
Ou seja, convidávamos algumas guestas que nós tivemos aqui.
Sim, isso com eram convidados, certo?
Todas as outras, designadamente para os convidados da sala, abriam-se inscrições.
Da sala? Que à partida seria no Senado. É que tem mais capacidade, não? No plenário não pode ser, se não houver. Não. Mas... houve uma vez uma. Havia já esta sessão legislativa. Deve ter mais lugares que o Senado, ou não?
Havendo data, nós podemos...
Certo, ok. Então, fazemos assim. Para já, a convidar, se concordassem, convidávamos então estes que já definimos. Abríamos inscrições, informávamos todos os agrupamentos de escolas e escolas privadas, porque também cá estiveram todas as escolas do país, informávamos que ia acontecer, do programa, e abrimos inscrições para quem quisesse. Portanto, que recebiam a informação e a seguir há inscrições com limite de X, porque temos que calcular depois pela capacidade da sala. E temos que ver qual é a sala. Um representante por cada entidade, sim. Um representante por cada entidade. E, ao mesmo tempo, limitamos também conforme o número de lugares na sala. Pronto. E ficam assim todos os agrupamentos e escolas privadas e não privadas e incluídas. E ninguém pode dizer que foi posto de parte.
Portanto, os convites abrangeria, como acho que está na cabeça de todos nós, também os serviços do Ministério da Educação.
Que também cá estiveram. Também cá estiveram. Não é? Portanto, já estão incluídos. Há alguma entidade, o CNE? Pois, mas este também já cá esteve. Pronto, eu acho que entidades de interesse sobre a temática já estão envolvidas, já estão incluídas no tal quadro inicial.
Sim.
Pois há sim. Os outros não são. Sim. Muito bem. E ficava a divulgação pública, quem quisesse inscrevia-se. Certo. Ok. Era bom sinal. Exatamente. Então fica combinado assim, certo? Está assente.
Data.
Vamos agora fazer aqui mais um exercício de encontrar uma data para... Tínhamos referido a dada altura que o ideal de data seria após a abertura do ano letivo. O ano letivo, nem sei bem quando é que acaba. Quando é que começa? Deve ser ali na semana de 15. Terça. 13. Começa a 13. Deve ser uma semana que tem o 15, não é? Portanto, deve ser de 13 a 18, ou coisa que o valha. Não, 13, ok. Consideram que será para a penúltima ou última semana de setembro? Para respirar? Então, a última semana? 31 não existe. 31 de setembro não existe. Não sei que agenda é que tu estás a ver. Meia semana de outubro tem o 5 de outubro. Desculpa lá.
Não, eu estou depois aqui para...
Deixa ver. 26 de setembro é uma segunda, terça-feira. Consideram que 26 de setembro é pertinente?
É a última terça-feira do mês, não é?
Sim. Então vamos apontar para 26 de setembro. Pois não convém, se nós até vamos ponderar que podíamos fazer no plenário. Portanto, se estivermos numa terça-feira, temos o plenário livre à partida. Então, fica para já a data de 26 de setembro.
No caso, eu acho, peço desculpa. Se estamos a falar de uma conferência que também fala de inclusão, o plenário é difícil o acesso, o melhor seria o auditório da nomeação.
Não tem.
Não, nós tivemos uma deputada em cadeira de rodas.
Tem.
Acho que não, estão lá. Estão lá encaixadas. Levando. Tem uma sessão, sim, aquilo, tem uma coisa elevatória. Foi a sessão legislativa anterior, a legislatura anterior, tínhamos cá uma deputada em cadeira de rodas. Era só no Bloco de Esquerda. Então, a senhora senta-se no bloco... Sim. E também tem elevador para aquela, naquela parte junto ao púlpito, do lado da comunicação social, tem também para a bancada. Ah, então, mas entram todos por ali... Porque se conseguir, a dificuldade é entrar para... Mas é pequeno e é horrível aquela sala da Almeida Santos.
O alerta, foi só uma
A luz da Almeida Santos é... Não sei explicar, aquela sala é mórbida. Não sei.
Se calhar
Não, não, leva menos, sim, sim, leva menos. Não, a mim o que me leva a questionar é, eu penso que o plenário está acessível a pessoas com deficiência, porque na legislatura anterior, qual era o grupo parlamentar? Era o Bloco de Esquerda. Tinha uma deputada de cadeira de rodas. Mas chegava à bancada, é o mais importante. A pessoa fica, não, e mesmo ali, fica na bancada. Entra e continua ao corredor. Em todo o caso, fica na parte da frente, valha-me Deus. Estamos... Fica à frente, sem ser na bancada, fica na zona onde estão aquelas senhoras a tirar os apartes. Fica ali. Mas é só a minha. Pronto, então ficamos no Senado, ou no Senado também não dá? Então vamos condicionar a 100 e tal pessoas em vez de 230, porque pode vir alguém de cadeira de rodas. Pronto. Mas eu acho que está acessível o plenário. Mas se entendem que não, a gente faz um... Em Braille. Pensei que era o programa também em Braille. Também pode ser. A senhora secretária de Estado. Inclusive para todos. Sim, mas temos que pedir a linguagem gestual, isso sim. Todo o sentido. Isso fará todo o sentido também, claro. Sim. Pode depender disso. Bem. Sim. No auditório. Pronto, então. Tinha que ser ali, claro. Certo. Reservamos duas. Há uma é da Santos e outra. Ficamos com as duas reservadas para a mesma conferência e depois desmarcamos uma. É melhor assim. Fazemos o plenário e a Almeida Santos. Se houver. Tínhamos lá muito mais gente, é verdade. Observadores, vá por assim dizer, pessoas que não pudessem intervir, mas que pudessem estar presentes. Verdade. Então vamos fazer assim, vamos pedir com uma data limite no convite, com uma data limite muito rígida, a indicação de que se quem quer inscrever-se tem condição, portanto, está condicionado do ponto de vista físico e que até à data tal para nos avisar. Se entretanto até essa data não houver avisos em como existe alguém que precisa de mobilidade especial, então, que tem mobilidade especial, então avançamos para outra sala com maior capacidade e reservamos as duas salas, Almeida Santos e o plenário, e depois, mediante essa questão, desmarcamos a outra. Fica então também já a questão da data e do local, está tratado. Passaremos então para os outros assuntos. Não sei se sobre a conferência têm mais algo a acrescentar, alguma coisa que eu me esteja a esquecer da organização que seja necessária. Não? Então vamos passar para os outros assuntos. Porquê? Considerando que a sessão legislativa termina no início de setembro e que a conferência acontece no final de setembro, temos aqui uma dúvida. Há duas hipóteses no que diz respeito agora à logística. O plano de atividades prevê até ao final da primeira sessão legislativa, não é? E por isso, ou pedimos prolongamento deste plano anual de atividade, plano de atividades do grupo de trabalho, para incluir a conferência e para, depois no final de tudo, fazer um relatório sobre todos os trabalhos, ou temos que entregar um relatório agora em julho, provavelmente até ao final, antes do verão, ou até na última reunião, portanto, fechando os trabalhos, por assim dizer, e sugerindo que se prolongue até setembro, certo? É assim, não é? que se prolonga até setembro para efeitos de conferência e de conclusão dos trabalhos, por assim dizer. Não sei qual é a metodologia que consideram melhor. Nós temos sempre que pedir o prolongamento dos trabalhos, como é evidente, porque temos a conferência dia 26 de setembro, se tudo correr bem será no final de setembro. Portanto, temos sempre que pedir. A diferença é, fazemos um relatório a terminar, entre aspas, não é? Portanto, a concluir os trabalhos todos que foram feitos até este momento, deixando em aberto depois um outro relatório para no final do grupo de trabalho, ou apenas pedimos o prolongamento de tudo isto, fazemos um relatório final. Relatório esse que terá também de equacionar e deixar em aberto se o grupo de trabalho termina efetivamente ou se entende que deve ser prolongado, que isto também vai depender depois daquilo que o Governo disser sobre a recuperação de aprendizagens, calculo eu. Mas isso é uma discussão para ter posteriormente. Agora, aqui a questão é, fazemos dois relatórios, por assim dizer, um que seja apresentado à Comissão agora sobre todos os trabalhos e outro depois da conferência, ou entendemos que passamos a pedir apenas o prolongamento deste plano de atividades e desta atividade até meados de outubro, para concluir, digo meados de outubro já, para dar tempo de fazer os relatórios e de apresentar à comissão e pronto. Eu acho que era mais simples, não é?
Sim,
fazer só um relatório, ou seja, agora pedíamos o prolongamento.
Numa semana, fazer um relatório?
Pois, eu acho que... Exato, é pertinente por isso. A ideia é essa, sim, a ideia é essa. A ideia é, primeiro, pedirmos, temos que pedir para sim, fazemos esta proposta, fazemos logo a proposta, ou seja, com a proposta de programa da conferência, acompanhará esta proposta também esta questão, ou seja, prolongar autorização para prolongar os trabalhos até final de setembro, meados de outubro, para dar tempo depois de concluirmos outros trabalhos com calma, prolongar o plano de atividades, prolongar as atividades todas do grupo de trabalho e a entrega de relatório ser feita só também nessa altura. Portanto, faríamos esta proposta à Comissão e a Comissão decidiria. Ao decidir, e caso decida afirmativamente, portanto, caso aprove, automaticamente temos que pedir autorização ao PAR, não é? Para fazer este prolongamento do grupo de trabalho e de todos os planos que temos aqui inerentes a esta questão. Está concordante? Toda a gente está a concordar? Ora, então, ótimo. Falta-me alguma coisa? Não? Então, obrigada. Mas olha, eu também acho que nunca dificultei a vida de ninguém. Isto tem sido feito sempre com base no diálogo. Nós temos sido um exemplo de civilidade. Muito obrigada pela ajuda. Mas para o plenário. Até já.